Tratando agora do texto do parágrafo 400, que nesse sentido é um texto bem mais compreensível, mais claro do que o texto do parágrafo 399. Ele afirma então que o conteúdo do o conteúdo da sensação, né, ele é limitado, ou como eu disse anteriormente, né, ele é algo singularizado, né, foi a expressão utilizada lá no adendo, e ele é passageiro, né, ele sofre de oscilação, não? Porque uma sensação, se nós pensarmos, né, em um só indivíduo e não na comparação de um indivíduo com outro, né, a sensação que um indivíduo tem diante de um determinado objeto pode variar, né, ao longo de sua vida, né? E além disso, ele está sujeito, né, a uma série de sensações, né, que nesse sentido também são passageiras. E elas são, né, limitadas, ou melhor, o conteúdo, né, da sensação, ele é passageiro e ele é limitado porque esse conteúdo ele pertence ao ser natural e imediato, não? A esse ser qualitativo e finito. Quer dizer, como nós estamos aqui no espírito ainda muito ligado ao ambiente da natureza, ao ambiente, né, fisiológico, isso parece provocar na sensação, né, uma instabilidade, uma volatilidade, não, que não permite, a partir dela, construir, né, relações universais, relações, né, com base em critérios que não sofram dessa limitação e desse caráter passageiro do conteúdo da sensação. Ou seja, a sensação, lembra Hegel, aqui, com uma referência aí à filosofia medieval, a sensação é o elemento que antecede a consciência espiritual e a razão. Antes do conteúdo chegar à razão, ao intelecto, ela está presente na sensação. Hegel interpreta essa formulação, de origem medieval, no sentido de que a sensação deve ser entendida como a estação inicial, a estação primeira e, portanto, originária, na qual algo se manifesta, algo aparece, né? Mas essa sua manifestação primeira e imediata, né, não é a sua manifestação verdadeira. E aqui, justamente, ele chama atenção para esse conflito, né, entre a cabeça, de um lado, simbolizando o elemento racional e o elemento mental, e o coração simbolizando o elemento, né, que é o complexo, né, a multiplicidade das sensações. E, como ele já havia feito no contexto do adendo, ele volta à carga contra autores, né, pensadores que, em sua época, queriam reduzir, né, princípios da religião, da ciência, da moral, e do direito à dimensão da sensação. Essa é uma polêmica está muito presente também no prefácio à Fenomenologia do Espírito. E por que Hegel se coloca contra essa redução? Não? Aqui vem uma explicação melhor do que aquela no adendo. Aliás, no adendo ele apenas descreve essa explicação sem entrar propriamente nos detalhes. Aqui no texto do parágrafo, ele afirma então que o conteúdo que está diante do pensamento, ele está diante do pensamento, está diante do eu abstrato, como ele diz aqui também, como, né, algo objetivo. Ou seja, o pensamento, ele não é absorvido pelo conteúdo de tal forma que o pensamento, ele se torne dominado por esse conteúdo. O pensamento é capaz de manter uma distância crítica desse conteúdo, né, e, portanto, avaliá-lo, né, criticá-lo, né, sem se deixar dominar por esse conteúdo. O que não ocorre no âmbito da sensação, onde o conteúdo da sensação domina, né, a subjetividade, de tal forma que o indivíduo não consegue mais uma separação do seu conteúdo, ele é totalmente o conteúdo da sensação, que se torna a sua realidade mais própria, né, a mais característica do indivíduo. Hegel fala aqui de mein eigenstes, né, o que é o mais próprio do indivíduo, porque esse conteúdo da sensação, né, não se separa da subjetividade e, portanto, a consequência é que a subjetividade se vê totalmente identificada com esse conteúdo, seja um bom conteúdo, seja um mau conteúdo. E a sensação, em razão dessa identificação, não consegue ter uma postura crítica avaliadora diante desse conteúdo. Quer dizer, o sujeito da sensação, ele se torna o próprio conteúdo. Não importa, né, qual seja esse conteúdo, se bom ou se mau, se justo ou se injusto. Né? Quer dizer, ele não diz aqui isto explicitamente, mas nós poderíamos completar, quer dizer, a sensação, nesse sentido, ela não apresenta nenhum critério de moralidade. De moralidade ou imoralidade, de justiça ou de injustiça, ela apenas recebe esse conteúdo. Enquanto esse conteúdo é sentido, ele não é moral nem imoral. Não? Lembrando lá o Aristóteles na Ética a Nicômaco, né? Não é o mero sentimento da raiva que vai caracterizar, né, a virtude do indivíduo. A virtude vai ser, né, como ele sente essa raiva, né? A raiva na medida certa, na ocasião certa, né, no lugar certo, diante das pessoas certas, né? É isso que vai caracterizar a raiva enquanto, né, um objeto da moral, e não simplesmente a raiva enquanto tal, enquanto um sentimento. Voltando aqui para o caso da sensação, né, a sensação enquanto tal, ela não é, obviamente, moral ou imoral. Tá? Ela apenas é um conteúdo natural. Nesse sentido, ela estaria além, ou melhor, não propriamente além, talvez, preferível dizer, aquém, né, ainda antes do terreno da moralidade. Mas, por outro lado, né, estando aquém, né, talvez poderíamos dizer também um além da moralidade, né?